Vamos falar sobre o Tribunal de Contas? Recentemente, a Operação da Polícia Federal prendeu o presidente e conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A discussão sobre o futuro dos tribunais de conta do Brasil, este é o tema que vamos abordar agora com o doutor Heleno Taveira Torres, professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, com quem eu tenho o prazer de conversar agora. Doutor Heleno, muito bom dia e obrigado por atender a nossa solicitação. Como vai?
Bom dia, Roxana. Um prazer falar aos ouvintes aqui da nossa rádio.
Recentemente li um artigo publicado pelo professor que tratava do tema, me chamou bastante atenção, porque é um tema muito, muito importante. Inclusive, essa semana falamos de outro tema bastante relevante, indicação para os conselhos de empresas estatais, indicações políticas, né, para órgãos fundamentais. E hoje nós vamos falar do Tribunal de Contas, que é o que o senhor descreve neste artigo. E o quanto nos assusta, mas infelizmente não é a primeira vez que a gente vai ver, justamente quem deveria zelar pela fiscalização do patrimônio público envolvido em corrupção. Por que é que se chegou a essa situação na sua avaliação, professor?
Pois é, é uma sucessão de equívocos ao longo de muito tempo, porque a Constituição busca preservar ao máximo o Tribunal de Contas como o órgão de controle necessário ao controle externo, portanto, da administração pública em geral, uhum. E dá ao Congresso Nacional ou aos legisladores, né, estaduais e municipais, aqueles municipais que sobraram da Constituição de 88, né? Essa disponibilidade de um órgão com poderes de permanente controle sobre a administração pública. Ora, é muito inusitado que justamente os órgãos de controle sejam contaminados pela politização excessiva e essa politização leve a indicações, obviamente, de políticos, enfim, de carreira, etc., a composição desses tribunais, e ali nós não tenhamos um controle efetivo, mas sim, em muitos casos, um faz de conta, né? E isso é muito grave e nós precisamos realmente tomar uma posição sobre essa necessária despolitização das composições de tribunais de contas, priorizar as auditorias, que é que corresponde ao corpo técnico que faz justamente toda a parte de apuração, e o Ministério Público de Contas, que afinal de contas, ao final compõe também toda a equipe necessária para realizar as investigações inerentes ao órgão. Então, tudo isso faz ver que, de fato, os tribunais de contas existem, cumprem uma missão constitucional importante, Sim. Mas aí está a merecer reformas.
E por onde que se começa essa reforma? Quem, pois o Tribunal de Contas, ela fiscaliza o patrimônio público. E quem fiscaliza o Tribunal de Contas?
Esse é um grande problema, porque além da questão de composição ou mesmo da priorização das auditorias e do corpo técnico, nós ainda temos uma questão central, que é uma discussão sobre a uniformidade da atuação do Tribunal de Contas. Nós precisamos que os Tribunais de Contas estaduais, assim como o Tribunal de Contas da União, tenham uma atuação mais uniforme, mais coerente, né? E para isso há tentativas de reformas no Congresso Nacional, justamente para dar a esses tribunais três coisas básicas, são fundamentais. Uhum. Primeiro, uma lei orgânica comum que dê realmente um sentido de uniformidade. Dois, um código de procedimentos, de processo, como um exemplo de um código de processo civil, que também a todos seja comum. E mais, que nós tenhamos um órgão, como o CNJ, um Conselho Nacional de Justiça, exemplo dos tribunais, que permita a fiscalização dos próprios tribunais de contas. E isso hoje nós não temos. Uhum. Não é? Nós precisamos de uma instituição superior, que pode funcionar até mesmo em paralelo ao Tribunal de Contas da União, e que tenha essa função, né, como missão institucional de fiscalizar o trabalho dos Tribunais de Contas, apurar questões éticas de irregularidades junto a esses tribunais e, efetivamente, determinar se eles estão cumprindo a sua missão constitucional de controle externo das contas públicas.
Uhum, muito importante.
Isso é muito importante. Veja bem, você tem hoje casos policiais a todo instante, Rio de Janeiro, você tem Mato Grosso, envolvendo conselheiros desses tribunais.
Um escândalo, né?
Um escândalo. E nós não podemos conviver com isso. Ora, é justamente aí que a Constituição exige pessoas com mais de 35 anos, com reputação ilibada, conhecimento técnico na área. E quando vamos ver os conselheiros e muitos ministros que são indicados, eles têm muitas dúvidas quanto a isso. Veja que Vinhagelo, que foi condenado recentemente na Operação Lava Jato, estava prestes a assumir uma cadeira de ministro do Tribunal de Contas da União, né, quando foi preso. E isso teve um movimento muito intenso dos próprios auditores para evitar justamente que isso ocorresse. Quer dizer, nós precisamos realmente mudar essa concepção de que o Tribunal de Contas da União ou os Tribunais de Contas estaduais são um lugar para políticos em fim de carreira. Né? Na verdade, ali tem que ser um tribunal de alta importância e assim respeitados, porque ali está realmente o máximo do controle externo. Veja o caso das contas de 2014 da presidente Dilma, né? O Tribunal de Contas da União fez um trabalho importantíssimo, apontou ali diversos equívocos e, obviamente, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, ofereceu um parecer específico para que o Congresso Nacional pudesse se pronunciar a respeito, coisa que ainda não fez, na verdade. Mas o trabalho do Tribunal de Contas foi muito bem realizado.
Agora, é uma coisa muito permissiva, o senhor nos faça entender, os nossos ouvintes, como é que isso funciona, essa administração, essa estrutura montada no Brasil hoje, que meio que se retroalimenta, né? Então, as indicações para órgãos tão importantes, para tribunais, né, que vão julgar, vão fiscalizar, vão julgar, indicações em estatais, esses escalões importantes que são fatiados e são governados, são indicados, são dominados pela política, pelos partidos. Quer dizer, uma situação que acaba levando, porque se você tem corrupção no parlamento, a gente não está generalizando, a gente está falando da instituição, não, a gente está falando das pessoas que compõem as instituições, né? Que é muito diferente. Então você tem essas pessoas, esses políticos envolvidos. Se são eles mesmos que fazem essa indicação, você tem a corrupção individualizada ali, de figuras importantes do executivo ou do legislativo, mas você também tem, você vai redistribuindo, infelizmente, o ruim, né? O ruim da administração pública em outros escalões. Alguma coisa tem que mudar, né, professor? É uma reforma administrativa. Como é que a gente repensa essa estrutura brasileira?
Você toca num ponto essencial. Eu acho que nós estamos, diante de toda essa crise, percebendo que O político tem um espaço importante na sociedade, que é discutir no parlamento as grandes questões, né, de relevo na sociedade, e isso não se pode tirar dele. Agora, indicações para composição de órgãos administrativos são compreensíveis, até o limite que aquilo comece a interferir na técnica, ou que tenha o pior de tudo, né? Repercussões no julgamento deles próprios, né? Porque o chefe do executivo indica aquele que irá julgar as suas contas. A depender do tempo ou da quantidade de pessoas indicadas por este chefe do executivo e do partido que compõe o executivo, seja eles da União ou dos estados, esse chefe do executivo terá um privilégio de ser julgado por pessoas que ele confia, né? E aí você tem o Estado captura a instituição, não pelo melhor, que é pela técnica, que é pela apuração isenta, mas pelo apadrinhamento político. E isso nós não observamos que seja a vontade da Constituição de 88. A Constituição de 88 é muito, muito objetiva quanto a isso. Se nós cumpríssemos a Constituição a rigor, isso jamais aconteceria, porque ela exige a imparcialidade, ela exige corpo técnico, e no final a política captura essa exigência com as meras indicações políticas.
Uhum.
Porque dois terços, veja bem, dois terços da composição desses tribunais vem de indicação política. No caso do TCU, pela alternância entre indicados da Câmara de Deputados, três, da Câmara do Senado Federal, do Poder Executivo, e sobrou apenas dois ministros que são indicados pelo corpo técnico. Isso precisa mudar radicalmente para que nós tenhamos a isenção desse órgão, né, tanto necessita.
Não, o senhor tocou no ponto fundamental, que era justamente a minha dúvida, essa composição. Porque, sim, é importante a influência política, o espaço que os partidos ocupam, sim, mas eles não podem dominar toda a administração pública nesse país. Não é possível mais isso.
Exatamente.
Não é possível, né? Que tudo esteja contaminado pela indicação política, pela força, né, poder, porque você vai, isso vai tendo desdobramentos, poder de barganha, enfim, tudo isso que a gente tem conhecido. Agora, vamos lá, o senhor chegou numa questão fundamental, que é mudar a composição, e como é que se faz isso? É o legislativo que tem que mudar essa regra que está na Constituição? Quem que muda exatamente a composição, por exemplo, do Tribunal de Contas?
Sim, nós temos hoje algumas propostas de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional.
Uhum.
As três, obviamente, não são iguais, elas têm diferenças de orientação, mas eu acho que elas podem perfeitamente coincidir em um somatório de grandes ideias, e que basicamente resulta no seguinte: primeiro, que o Ministério Público de Contas tenha independência. Você imagine que o Tribunal de Contas do município de São Paulo não tem Ministério Público.
Meu Deus!
Do município de São Paulo. Ou que para o estado de São Paulo inteiro, você tenha um número de praticamente seis procuradores na sua totalidade. Para o Ministério, para o âmbito federal, nós temos apenas sete procuradores junto ao Ministério Público de Contas, na sua totalidade, hein? Na sua totalidade.
Uhum.
É muito pouco. Aí você diz, ora, nós precisamos dar autonomia a esse Ministério Público de Contas, né? Porque ele vai funcionar com a mesma independência que o Ministério Público tem, de um lado. Por outro lado, você tem uma demanda sobre a composição do tribunal. E aí essas três PECs, 339, 40, e a mais recente, que é da Atricom, uma proposta da Atricom, e que já foi convertida em proposta de emenda à Constituição, tratam dessa questão de composição. A única diferença, eu acho que todas coincidem num ponto: a necessidade de reduzir severamente as indicações políticas ou de eliminá-la por completo. Né? As emendas, as propostas de emenda que estão tramitando giram em torno a isso. Eu sou favorável que nós tenhamos o inverso. Nós temos duas indicações políticas, até acho que são importantes para ter ali uma visão da política, não um apadrinhamento, mas um ou outro cargo que tenha uma repercussão desse tipo, né? Mas os outros não, que sejam oriundos do Ministério Público de Contas, que sejam oriundos das auditorias, dos ministros ou dos conselheiros substitutos, que são cargos concursados. Então aí você consegue equilibrar dentro do tribunal concepções diferentes de administração pública, exames mais tecnicamente apurados. Efetivamente, eu acho que essas medidas que estão ali propostas são fundamentais e vão mudar por completo a forma como o Tribunal de Contas se relaciona com a sociedade e se relaciona, não é, com a gestão da administração pública.
Justamente. Está aí, portanto, ainda bem que nós temos já projetos, propostas a caminho. O problema é fazer, né, com que os congressistas também vejam a emergência, que eles que definem emergência, urgência, os presidentes das casas, né, para essas matérias serem apreciadas, porque elas podem ficar muito tempo para serem apreciadas. Né, é o poder
Mas
que também tem.
Eu posso lhe dizer, Roxana, que eu tenho ouvido alguns deputados. Recentemente estivemos em um seminário aqui na Faculdade de Direito, lá em São Francisco, um deputado, Hugo Leal, esteve presente, outros deputados que já conversaram conosco a respeito, não só comigo, mas com o presidente da TICOM, o presidente da Associação do Ministério Público de Contas, ou mesmo com outras entidades, e todos são unânimes em dizer que essa é uma matéria de prioridade para a Câmara.
Felizmente.
Eu espero que assim seja, né? E que as coisas avancem a contento.
Felizmente, felizmente. É. E o senhor acabou de me dar uma outra ideia, uma outra pauta. A hora dessas vamos falar sobre concursados versus comissionados.
Que eu acho que é uma... Esse é um grande debate também.
É um outro grande debate na estrutura dos estados, da União, dos municípios. A gente tem que discutir isso também. Porque...
Isso são resquícios ainda do Império, viu?
Que da coisa, né?
Isso não resiste a um sopro de república.
Muito boa a frase. Professor de Direito Financeiro da USP, doutora Helena Taveira Torres, falando, portanto, para a gente aqui, explicando a urgência na reforma nos tribunais de contas. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu, professor?
Muito obrigado, Sânia. Um prazer falar a você e aos ouvintes da nossa Rádio USP.